Minha loucura onde está? Sou louco eu ou você? A diferença está nos olhos de quem vê. E a loucura onde está? Sou louco eu ou você? A diferença está nos olhos de quem vê. Ó quanta beleza. Faz 15 anos que meu bloco está na rua. Hoje não é dia pra tristeza, só alegria que a folia continua. Vem ver, vem já, que maravilha no loucura deste lar. Vem ver, vem já, que maravilha no loucura deste lar. Viajando nessa aventura, onde a arte e a cultura vem brincar o carnaval. Pintura, inclusão e poesia traz amor e harmonia para a saúde mental. E a loucura onde está? Sou louco eu ou você? A diferença está nos olhos de quem vê. E a loucura onde está? Sou louco eu ou você? A diferença está nos olhos de quem vê.
Maravilha, palmas! Ao vivo! Aqui no nosso Todas as Vozes, celebrando os 2 anos de programa e os 80 anos da nossa MEC AM. Vocês ouviram André Cabral, vocês ouviram o Abel Luiz e toda a turma aqui que ajudou um pouquinho. Ariadne agora sim, Ariadne, por que não? Eu não podia perder uma chance dessa de começar a terceira hora com essa energia.
Dois minutinhos.
Não, fique à vontade.
É o seguinte, não, era só porque quando o Hugo estava falando, a gente estava falando aqui dos métodos tradicionais da psiquiatria antiga, era só para dizer que aquela violência respondia a uma inserção, a uma compreensão da psiquiatria do que era loucura. Então, eu acho importante dizer que isso mudou. Quer dizer, que nós estamos mudando isso, que o nosso trabalho é mostrar para a sociedade essa mudança e que é importantíssimo que a gente mantenha nesse país um clima de liberdade e que a gente tenha na direção dos programas de saúde mental pessoas que compartilhem com essa visão, porque senão a gente vai dar retrocessos.
Uhum. André queria falar sobre esses tratamentos, né?
Esses invasivos, agressivos, né? Primeiro eu queria parabenizar a sua simpatia, que é inigualável.
Aqui,
é impressionante.
Eu já disse aqui quando ele chegou, para os convidados que chegaram posteriormente, o seguinte, que ele que podia estar aqui no meu lugar no microfone, porque já repararam o vozeirão desse ser? Olá, pessoal. Eu fico imaginando, o André falou assim... E agora, as notícias do momento.
Posso brincar. E agora, as notícias do momento.
Viu? Que vozeirão. Mas diga lá, querido.
Vamos lá. Bem, isso que a gente estava falando, da camisa de força, do choque, do coma insulínico, é uma prática comum nos manicômios. Uhum. Né? E, na verdade, isso não é o tratamento. Isso é mais um castigo do que um tratamento. Né? O que trata é a medicação adequada, é o amor, a atenção, o afeto, o convívio social. No caso dos manicômios, as pessoas presas ali, né, em grande quantidade, em grande número, a agressividade era alta e esses métodos repugnantes eram usados para conter essa violência, na maioria dos casos. Então hoje você não vê mais isso. Eu, por exemplo, frequento o CAPS Clarice Lispector, uhum, há 5 anos pelo menos, né, que fica lá no Encantado, e eu nunca vi agressividade no CAPS Clarice Lispector. Eu vou lá 1-2 vezes por semana e aquele ambiente é sempre agradável, sempre tranquilo, sempre acolhedor, né? E na reforma psiquiátrica isso não existe. Esses tratamentos todos aí, invasivos, agressivos, que nós acabamos de falar, uhum, né, isso não existe, não há espaço para isso. É justamente por isso que é uma reforma. Uhum. Né? E a luta antimanicomial luta contra isso, né? Vem lutando contra isso. Uhum. No caso, uhum, a ideia do tratamento é a melhora do paciente. Isso é tratamento. É o que melhora o paciente, é o que eu falei, é a atenção, é o convívio, é o amor, é a medicação adequada. Integra o paciente socialmente, que é o mais importante.
E traz o outro lado do muro, que é o morador do bairro onde está a instituição, para dentro, né, para a convivência. A questão ali também é de, e o desafio de vocês, que eu admiro tanto, é de vencer o preconceito, a cara feia, a cara amarrada, ou não quero esses loucos perto de mim, e aí desmistificar essa coisa, né?
Quem faz esse trabalho é a Loucura Suburbana, né? Todo ano desmistifica, leva o bairro do Engenho de Dentro, um cordão imenso. O bloco é aguardado pela vizinhança, esse estigma da loucura no dia da... do Loucura Suburbana, ele é bem quebrado.
E os moradores também participam das oficinas, né, André, que a gente tem o ano inteiro.
De portas abertas, o hospital está de portas abertas. Ah, como eu ia falar aqui, o CAPS é um serviço de portas abertas, né? Não tem internação no CAPS. E as possibilidades e potencialidades do paciente, do cliente, do usuário, é isso que eu vejo as pessoas fazerem nos CAPS. Os técnicos, os profissionais.
Sim.
Era isso que eu queria...
Show! Era isso que ele queria dizer. E já eu volto com você, André. Também eu quero ouvir um pouco mais de Ana Gilda, eu quero ouvir um pouquinho mais do Abel também. Rosa tem um outro comentário, uma outra história para contar em relação a esse assunto. Não é isso, Rosa? Diga aí pra gente.
Isso, exatamente. Só para acrescentar aqui, isso é uma questão também histórica, né? Porque eu sou professora de história, assim, fiz algumas pesquisas, e essa questão da coerção, da camisa de força, dos métodos, né, que privam o indivíduo da sua liberdade, da sua inserção na sociedade, é um mecanismo de poder, né? Então, a gente tem alguns livros, alguns autores que falam sobre isso, como Michel Foucault, que eu tenho trabalhado...
Sim, Vigiar e Punir.
História da loucura na Idade Clássica. Que eu tenho pesquisado bastante, estou fazendo uma pós em filosofia e estou tratando desse assunto, né, tão importante. E falar que, no caso do Brasil, a história da psiquiatria sempre foi muito conservadora, assim como no campo externo também, na Europa, né? E a nosso primeiro hospício foi o hospício de Pedro II, em 1841, onde hoje nós temos ali o campus da UFRJ, né, da Unirio, ali na área da Praia Vermelha.
Isso.
E Dom Pedro II funda aquele hospício que é fundado nos moldes dos asilos franceses, né, nos moldes da psiquiatria de Esquirol e Pinel. Então, uma psiquiatria que alguns dizem que era para libertar os loucos, né, mas na verdade aprisionava eles no próprio moralismo da medicina mental da época. Então, esse tipo de psiquiatria vai ser mudada para o Estado republicano aqui no Brasil e vai se manter, né, variando de governo para governo, mas com aquele aspecto conservador de aprisionamento, de coerção e de disciplinarização, né, do ser ali nos manicômios.
Perfeito, Rosa. Já eu volto também com Hugo Fagundes, superintendente de saúde mental da Secretaria Municipal de Saúde. Já eu volto com Abel Luiz, coordenador musical do Loucura Suburbana, Ariadne Mendes. Já volto com Ana Gilda, Rosa Teles, que acabou de falar, o André Cabral. Volto com toda essa galera que está fazendo com a gente aqui o especial sobre política antimanicomial do aniversário do Todas as Vozes. Aí você falava do que hoje é o chamado Hospital Pinel. O humor, a alegria, também os métodos com alegria.
Bem lembrado.
São eficientes, porque tudo que uma pessoa que está numa situação como essa precisa é ser feliz. Ah, ser feliz. O problema que eu relatei aqui da minha história de vida em relação à minha mãe é que a minha mãe... não era dada a ela a oportunidade de viver momentos de ser feliz. E as políticas antimanicomiais têm, dos hotéis das loucuras, as loucuras suburbanas, as rádios que são loucas por você, têm o tempo todo o viés da felicidade, da alegria. Por que você disse bem lembrado, Ariadne?
Muito bem lembrado. A questão da alegria é fundamental.
Então, por isso que eu abri esse bloco com o samba. Aqui no Todas as Vozes, dando sequência ao assunto que nós estávamos abordando aqui sobre por que os métodos antigos não funcionam mais. Para encerrar esse item de por que os métodos antigos não funcionam, alguém mais quer completar? Alguém que não falou ainda sobre isso? Abel.
Eu gostaria de falar, Abel. Acho que é uma coisa, como falei, pensar enquanto sociedade civil, porque a gente acaba conversando muito nessa esfera, entre o familiar, entre o profissional e entre, acho que são as pessoas que têm que puxar essa conversa. A gente foi o que a gente ontem estava comentando no ato. Acho que a grande contribuição, por exemplo, que o Loucura dá é como é que a gente amplia esse debate e convida a sociedade civil a participar do debate da luta antimanicomial, ao debate da reforma psiquiátrica, até porque as coisas que se almejam enquanto reforma psiquiátrica, enquanto luta antimanicomial, são propostas e políticas para o bem da sociedade como um todo. A gente não está discutindo benefícios para um grupo seleto de pessoas, assim, a gente quer uma cidade melhor para todos e que esses todos sejam contemplados com equidade dentro das características, das diversidades. E aí a gente tem que levar em conta algumas coisas que eu acho que uma parte delas assim, é tratar essa questão da cura. Assim. Quando a gente pensa a cura, a gente às vezes está pensando numa coisa que não é saber viver com... Até com uma própria frustração de pensar o que é ser curável. Assim, é uma coisa que a gente tem que discutir melhor e junto. Que às vezes a gente não está procurando a cura, a gente está procurando ter uma rede de relações e de solidariedades possíveis em que as pessoas saibam lidar e que tenham pessoas próximas que lidem com as diversidades, as instabilidades e as diferenças de cada um, que é um próprio trabalho de um CAPS, por exemplo, que é um serviço que se apresenta como vizinho,
de
como
novo,
loucura.
De novo, vou explicar a sigla para o pessoal, o Centro de Atenção Psicossocial, só para o pessoal que não.
Sim,
que
sim.
CAPS é esse, meu Deus, do que CAPS ele está falando? Né? Olha lá.
Sim, e aí casos como, por exemplo, você morar numa vila, num bairro, e a pessoa não pensar em um momento que você estiver num momento de uma crise, chamar a polícia, falar, poxa, tem um CAPS ali na outra rua, a gente pode telefonar para aquele lugar, não pensar sempre numa solução violenta, e a gente construir uma reforma que seja cultural, assim, simbólica, não pensar isso, quando a gente fala, pô, mas o Loucura ele faz coisas fora, e a gente faz coisas dentro, porque também parte do que é desfazer o manicômio é que ele ganha um novo sentido. E para ele ganhar um novo sentido, ele tem que ser ocupado de uma outra forma, que não a hospitalização das
pessoas. Ariadne, tem que ser rapidinho, porque
eu
tenho que já chamar outro
bloco. Eu acho perfeito o raciocínio do Abel, no sentido de que os nossos métodos, eles têm que ser igualmente não manicomiais, né? Tem que ser para a sociedade mesmo. E eu só queria dizer que o que faz a grande diferença entre os nossos métodos, o antigo e o novo, é que agora a gente dá oportunidade às pessoas delas se desenvolverem de uma maneira totalmente diferente. São as novas identidades. A possibilidade de frequentar oficinas, de trabalharem, as pessoas vão ganhando outra identidade que não aquela das pessoas que só sofriam tratamentos violentos.
Certo. Já eu volto com a Ana Gilda também, volto com o André, com a Rosa, também nossos convidados aqui. Mas agora, antes de fechar esse bloco do nosso debate, a gente brinca aqui, a gente tem um astral bom, porque na verdade é um encontro de pessoas que tem uma diversidade de opiniões sobre vários temas, mas que neste tema as nossas diferenças aqui são pequenas, né? Se existem, são muito pequenas. Então, temos o lado da brincadeira, do alto astral, que como todos nós dissemos aqui, é fundamental para essa luta também, passar alegria, mas é fundamental também que a gente garanta aqui o conteúdo de providências e políticas públicas sobre esse assunto. Então, Hugo Fagundes, superintendente de saúde mental da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Existe o risco de esvaziamento, de diminuição das verbas, dos recursos para os atendimentos psicossociais, para os centros de atenção psicossociais, para experiências como do Instituto Unise da Silveira? Existe o risco de redução de custos nessa área?
Marco Aurélio, bom, primeiro só fazer uma lembrança aqui. Esse ambiente agradável aqui me fez pensar, me fez lembrar dos velhos tempos da Rádio Tantã de Santos. Em que o interessante, Macarelli, que na Rádio Tantã tinha o locutor, que era a figura comandava o show.
Tinha um programa chamado Tira Pia, que na verdade era uma sátira com a Tira Pia. E agora vamos ao Tira Pia do nosso. O Tira Pia era o programa Tantã de Santos, para quem não sabe, era um programa de rádio no início dos anos 90, em que um instituto psiquiátrico da época utilizava um horário, arrendava ou fazia uma parceria com a Rádio Tribuna de Santos. Então era uma rádio oficial, não era rádio comunitária. Não confundam com a Rádio Tantã de Macaé, que aí sim era uma rádio livre, de baixa potência. Nós estamos. O que o o nosso convidado Hugo está falando é de um programa de rádio na Rádio Tribuna de Santos.
Exatamente. É, mas essas experiências são maravilhosas. É, e a ideia de se buscar uma forma mais generosa de lidar com a loucura é algo que vem da luta contra a ditadura, a luta por um estado de justiça social, que culminou com a reforma sanitária, a reforma psiquiátrica. Ela é um dos filhos da reforma sanitária, que nos levou à Constituição de 88, que nos levou ao Sistema Único de Saúde. O SUS é talvez a principal conquista da população, um sistema generoso, porque ele é universal, ele atende as pessoas em toda integralidade. Eu não tenho a menor dúvida de que ele tem muitas falhas, ele não consegue dar conta de toda a dimensão da sua missão. Mas ele vem sendo construído ao longo de décadas e acho que esse investimento é uma coisa importante. O André comentando que ele se trata no CAPS Clarice Lispector, um centro de atenção psicossocial no Encantado do Rio de Janeiro. Nós temos hoje 30 CAPS na cidade. Esse CAPS vai fazer agora, sábado, 11 anos. Ele tem um papel enraizado no bairro. Esses serviços hoje, eles têm uma importância muito grande.
O morador abraça o CAPS, o morador do bairro.
Certamente. São serviços em que os moradores se sentem orgulhosos de contar com esse recurso. Anos atrás, eu sou um gestor de saúde, trabalho na Prefeitura do Rio de Janeiro desde 93, sou servidor tempos atrás se discutia a questão de precisava emergência psiquiátrica e não tinha hospital psiquiátrico na Zona Oeste. Hoje em dia a discussão não é essa. Nos conselhos municipais, no Conselho Municipal de Saúde, nos conselhos distritais, nas discussões com a comunidade, as comunidades pedem um CAPS. A comunidade de Manguinhos chegou para o ministro, na época, o ministro Alexandre Padilha, visitando, apresentando lá a clínica da família, a cobertura de saúde da família, todo feliz, pergunta para a presidente da Associação de Moradores, agora vocês têm um sistema pronto, né? Assim, tá indo bem aqui, está funcionando bem. Ela falou, não, está faltando um CAPS. É interessante, porque passa a ser, e teremos um CAPS em Manguinhos, inclusive. Né? Isso, ainda esse ano, o CAPS está sendo montado nesse momento. Então, eu acho que construir isso é uma coisa importante, porque é construir, é sustentar o Sistema Único de Saúde. Agora, Marco, você me perguntou do risco. Então, você me perguntou.
Vamos falar de orçamento. Orçamento, dinheiro para esse setor.
Sim, eu dizia isso porque o SUS ele é um ponto, é algo a ser enfrentado. E nós estamos vivendo, nesse momento, um ministro que entra e na sua primeira entrevista, ele diz que precisa reduzir o Sistema Único de Saúde, isso, porque não tem dinheiro para dar conta de tudo. Então, esse risco... O engenheiro civil. Hoje, eu não tenho dúvida que hoje há uma pressão enorme dos planos de saúde internacionais para entrar no mercado, para disputar, para construir a lógica de que todo mundo tem que ter um plano de saúde. O próprio ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, se eu posso falar um nome feio aqui, não há. Enfim, ele apresentou um projeto de autoria dele, de que todas as empresas deveriam obrigatoriamente garantir um plano de saúde para o servidor, para o funcionário. Isso é, na verdade, o retrocesso para antes da constituição do Sistema Único de Saúde, que era no tempo em que você tinha os trabalhadores que tinham carteira assinada, eles tinham direito ao INAMPS, que era o sistema de atenção, e os demais não tinham, iam buscar alguma forma de caridade, alguma forma de apoio, porque era indigência. Esse modelo, que é o modelo da cesta básica de saúde, garante a todo mundo o direito de viver até determinado ponto. Porque a partir dali, se você tem uma doença grave, você precisa de uma intervenção cara, difícil, se você não tem recurso, lamento. Isso é uma política absolutamente cruel. Então, eu digo isso porque a saúde mental corre o mesmo risco de todo o Sistema Único de Saúde. Ela corre o risco de não contar com a responsabilidade do Estado, não contar com o apoio da sociedade, porque muitas vezes entende o SUS como alguma coisa desqualificada. Quem conhece o SUS, quem conhece mesmo, quem é usuário, sabe a importância que ele tem. Eu não tenho dúvida que, para quem... as pesquisas levantam a opinião, a avaliação das pessoas que são usuárias do sistema, essas pessoas têm um apoio mais magistral, é mais de 90% de satisfação. Isso é uma realidade. Agora, no Brasil inteiro, nós temos enormes lacunas, enormes dificuldades.
Mas, quer dizer, muito ainda. Acabar com o SUS, no seu ponto de vista, seria mais ou menos como aquela pessoa que tem uma ferida no braço e, em vez de curar a ferida, manda cortar o braço.
Exatamente.
Seria mais ou menos isso. Acabar, quer dizer, o SUS tem problemas, mas, no seu ponto de vista, como superintendente de uma área estratégica da saúde do município, do seu ponto de vista, seria cruel com as pessoas mais pobres e cruel também com os centros de atenção psicossocial, com uma série de projetos sociais de saúde desenvolvidos em nosso país. Hoje, o debate é sobre o tema antimanicomial, que é um dos temas centrais aqui do Todas as Vozes, e na quinta-feira que vem, que é o dia em si do aniversário, nós vamos debater Todas as Vozes. Quer dizer, a importância do programa, dessa diversidade de ideias, ao longo desses 2 anos dessa nossa atração. Bom, pergunta agora para os nossos convidados é sobre o futuro. Cada um vai contar o que pode melhorar, né, em relação a essa luta antimanicomial. Eu começo fazendo essa pergunta para Ana Gilda, que é trabalhadora e integrante do núcleo, trabalhadora dessa área, integrante do núcleo estadual do Movimento Nacional da Luta Antimanicomial. O que pode ser aperfeiçoado? Qual o seu sonho para o futuro aí?
Bom, além da luta antimanicomial, de integrante do núcleo da luta antimanicomial, eu também faço parte da primeira associação de cuidadores da pessoa idosa, da saúde mental e com deficiência do Rio de Janeiro. Uhum. E chama-se ERGE, a nossa sala é lá dentro do Centro de Convivência, do lado do Trilho do Engenho, lá no Instituto Nise da Silveira. Bom, enquanto trabalhadora, eu gostaria que as terceirizações fossem conversadas, porque uma ocasião um amigo muito querido me disse que as políticas tinham que vir de baixo para cima, né? E hoje em dia não está sendo assim. Então, alguns trabalhadores em saúde mental estão adoecendo, alguns desistindo desse trabalho tão bonito. Eu digo enquanto cuidadora, porque eu faço parte da Comissão de Defesa do Cuidador. Então, eles vêm com muitas queixas, né? Inclusive dessa silenciação que está havendo, quando muda o OS, não pode, ninguém pode falar, ninguém pode dizer. Então eu espero que mude isso. Eu espero que o apoio aos CAPs, que já existem, que se abram novos, é ótimo, quanto mais melhor, mas o apoio aos que já estão aí. E eu espero também que tenha mais qualificação para o cuidador em saúde mental. Uhum. A gente, enquanto associação, briga muito por isso, né? Ou o direito deles terem, porque o salário é tão pouco que às vezes não tem como pagar um curso, né? Então, que tenha políticas públicas para isso. E lutando sempre pela regulamentação também da profissão, que hoje em dia a gente só é ocupação, mas nós estamos no mercado, aliás, eu acho que nós somos o número maior de trabalhadores dentro da rede em saúde mental, se eu não me engano. A doutora, de repente, pode me corrigir se eu estiver errada. Então, eu espero isso. Eu espero que as pessoas se conscientizem que não somos o eu, somos o nós. Quando a gente entender isso, as coisas vão mudar. Né? E agradecer mais uma vez você, Marco Aurélio, sua simpatia realmente é inexplicável, né? Uma energia também muito positiva, todos os companheiros, né? E ontem nós tivemos a audiência pública na Alerj, né? Que a Rosa falou muito bem, nossa querida Rosa, e nós ficamos muito emocionados que está começando a abrir uma frente parlamentar, né, só para tratar da luta pelo SUS e da reforma psiquiátrica. Né? Então foi um dia muito marcante, além do 18, que é o dia da luta antimanicomial.
Ana, muito obrigado. Desculpa estar te apressando um pouquinho para a gente fazer a rodada com todo mundo, para dar tempo de todo mundo falar. E, ó, Parabéns para você também. Lindíssima, por sinal. Vocês ouvintes não estão vendo. Pena que o rádio não é a cores do seu aí em casa. Né? Lindíssima. Eu sou ceguinho, mas estou enxergando até uns lábios bonitos, né? Uma boca canuda, assim, uma coisa bonita, bela. Linda, linda, Ana Gilda. André, suas considerações, então, finais, falando nessa linha aí do futuro, dos planos para o futuro.
Opa, beleza. Eu queria aproveitar só para agradecer a oportunidade que o Hugo, da Secretaria de Saúde, me deu. E corrigir que eu não me trato no CAPS. No CAPS, Clarice Lispector, eu faço um trabalho voluntário na oficina literária.
Perfeito.
Perfeito.
Esclarecido.
Isso aí. E no Nis da Silveira também faço algumas oficinas e arte e cultura. Meu tratamento é no IPUB, que é o Instituto de Psiquiatria da UFRJ. Uhum. Bem, o que eu queria, né, para o futuro na saúde mental, é o que eu já vivencio no meu dia a dia, na minha semana, era a inclusão de mais arte e mais cultura. Quanto mais arte, quanto mais cultura, quanto mais música tiver na saúde mental, quanto mais isso tiver agregado, melhor vai ser, eu tenho certeza disso. As recuperações, o convívio, tudo isso.
Olha aqui, gente, eu tenho 30 segundos para cada um, senão não vai dar tempo de tocar música. Então, beleza, vamos lá. Então, em 30 segundos, cada um dos demais conta. Você terminou, André?
Okay? Terminei. Beleza. Arte
pra
cultura.
Para gente dar tempo de ouvir a música com vocês ao vivo. Ariadne, 30 segundos para cada um. Vamos lá.
Concordo perfeitamente com a Ana Gilda na questão da política pública para a saúde mental. E eu, para nós, na área de cultura, o que a gente precisa é que a política de cultura também esteja dentro dos orçamentos, tanto da Secretaria Municipal de Saúde, quanto também, eu vou falar aqui pela manutenção do MINC, porque nós somos ponto de cultura e a gente trabalha absolutamente em rede. Ao SUS para a parte da saúde, na parte de atendimento, e o SUS também engloba, no caso, as atividades culturais. E a gente precisa de uma rede de cultura nesse país, como o MINC estava proporcionando.
Perfeito. Mais uma vez, obrigado, Ariadne, pela gentileza. Não é de hoje que você atende aos nossos convites com muita gentileza. Muito obrigado, tá bom?
Obrigada a você, Marco Aurélio, pela oportunidade de estarmos aqui. Adoramos.
Hugo Fagundes, superintendente de saúde mental da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Visão de futuro, assim, o que você gostaria, inclusive como política pública da prefeitura, que você já considera válido, mas que poderia ser aprimorado?
Olha, Marco Aurélio, quando você fez essa pergunta, me veio um verso do Caetano, que é: existirmos, a que será que se destina?
Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que era um moço lindo e a que se destina?
Né? Sim, mas veja, se nós temos alguma missão, é de construir uma sociedade generosa. E enfrentar os manicômios é enfrentar também as relações e, de alguma maneira, ter respeito, garantir todas as vozes, efetivamente construir um país com democracia e um país que possa oferecer para todos mais arte, mais cultura, mais educação. E, rapidamente, nossos compromissos na gestão da Secretaria de Saúde, que estamos encerrando, é efetivamente avançar para chegar a 100 residências terapêuticas. Hoje temos 67, não tivemos oportunidade de falar delas, são casas onde as pessoas vão viver quando saem dos hospitais psiquiátricos, e com cuidadores, é uma política extremamente generosa. Serviços de saúde CAPS em todas as áreas da cidade, distribuídos em todas as áreas da cidade, e que até o ano de 2020 nós fechemos todos os manicômios do Rio de Janeiro. Ah. Esse é o desenho que a gente
Esse é o aplauso. Tá bem. Obrigado. Que até 2020 não exista mais manicômio, né?
Brasil.
Né? Eu sou manicômio à moda antiga, do tipo que ainda dá choque elétrico. Que não exista mais nenhum no Brasil, sim, né? Parodiando aqui a música do Roberto Carlos.
O Nise da Silveira pode virar um generoso parque agradável para a população do Engenho de Dentro, do Encantado, isso, com muita cultura, com muita alegria, com loucura suburbana, exatamente, e com uma série de serviços importantes para o bairro.
Isso, para que o pessoal possa conhecer e dizer encantado com esse novo método. Rosa, suas considerações finais.
Então, rapidamente, só agradecer mais uma vez estar participando desse programa lindo e dizer que o familiar tem que ser Sim, como eu falei ontem na frente parlamentar lá na LERJ, como eu falei ontem no lindo momento que nós estivemos no 18 de maio lá no Largo da Carioca, o familiar tem que ser o protagonista desse movimento pelo fim dos manicômios, pela inserção dos usuários de saúde mental, pela cidadania. E vamos lutar contra os retrocessos desse governo que acaba de chegar, que é o retrocesso contra a cultura, como a Ariadne falou, contra a saúde e contra a educação também, que eu sou professora da rede estadual em greve.
Abel Luiz, suas considerações finais sobre o futuro. O que você espera daqui para frente?
Olha, eu sou de uma geração que passou por um momento em que coisas que hoje são pautas, podem não estar como a gente sonha, mas hoje são pautas e pautas que não se retiram, estavam sendo construídas. A gente nasceu num mundo em que isso nem pauta era e que hoje elas são. A gente está num lugar, na escola, na rua, no bar, numa rádio pública, até em alguns momentos até privado, discutindo sobre saúde mental, racismo, homofobia. Eu acho que, às vezes, a diversidade religiosa, todas essas discussões, elas apontam para um lado que às vezes a gente acha que é uma violência de quem é contra esse tipo de discussão, do avanço reacionário. E eu acredito muito mais no contrário disso, que acho que toda violência enuncia um discurso. E é um discurso do desespero dessas pessoas com essas mudanças que ocorreram nesses 20 anos. De não poder mais ter como tirar essas pautas, de mesmo não tendo veículos de comunicação, a gente vai conversar nas escolas e que o mundo continue nessa crescente e que essas pautas ganhem mais espaço independente dos meios que ela dependa.
E aí, o que nós vamos cantar aqui hoje?
Loucos somos todos nós.
E como diria o Guilherme Arantes, então quem é que é louco, quem é que é careta? Depende da veneta do observador. Loucura Suburbana ao vivo, no estúdio aqui na Mac AM.
Somos iguais, escute a nossa voz. Loucos somos todos nós. Loucos por saber, loucos pra viver. É o fim do manicômio, pelas ruas da cidade. Explosão de emoção, sonho e realidade. É o fim do manicômio, pelas ruas da cidade. Explosão de emoção, sonho e realidade. Deixa o amor fluir, que o loucura suburbana vai passar. Deixa eu entrar, vamos sair, vamos brincar, nos divertir. Fica decretada a abertura das portas pra felicidade. Quebrem os cadeados, viva a liberdade. Somos iguais, escute a nossa voz. Loucos somos todos nós. Loucos por saber, loucos pra viver. É o fim do manicômio, pelas ruas da cidade. Explosão de emoção, sonho e realidade. É o fim do manicômio, pelas ruas da cidade. Explosão de emoção, sonho e realidade.
Mantém palmas! Mantém esse sonzinho gostoso ao fundo pra fazer encerramento com o talento de Abel Luiz. Aê! E com este som gostoso do Loucura Suburbana, estamos encerrando o programa de hoje, que teve a pré-produção de Marcos Leite. Parabéns, Marcos Leite, pelo alto nível dos convidados. Parabéns mesmo pelo alto nível dos convidados que você trouxe. A produção aqui no estúdio de Simone Magalhães. A mesa de áudio de Lucas Alexandre. A coordenação de programação da nossa Mac AM, da jornalista Liara Velar. E que contou, programa que contou nessa série especial de aniversário, contou com as presenças de Ariadne Mendes, Abel Luiz, Hugo Fagundes, que é o superintendente de saúde mental da Secretaria Municipal de Saúde. Os dois primeiros que eu falei são integrantes do movimento Ponto de Cultura Loucura Suburbana e do Núcleo Estadual do Movimento Nacional pela Luta Antimanicomial, a presença de Ana Gilda, de Rosa Teles e André Cabral. O programa Todas as Vozes tem a produção de toda esta bela equipe da Mac AM, que é a rádio que move você. você fica em ótima companhia. Vem aí as notícias diretamente de Brasília. E depois Denise Viola apresenta Ecos da Terra, Gênero e Sustentabilidade. Vamos cantar mais um pouquinho, gente. Cantando, cantando. Vamos lá.
É o fim do manicômio, pelas ruas da cidade. Explosão de emoção, sonho e realidade. É o fim do manicômio, pelas ruas da cidade. Explosão de emoção, sonho e realidade.